Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Cristo, esta é a última mensagem da série de mensagens que nós começamos no primeiro domingo de julho, com o tema Como Vencer as Batalhas da Mente. Você tem sido edificado por essa série? Nós temos aprendido que o maior campo de batalha que existe, ele tem um palmo quadrado. E essa geração nunca foi tão atacada em sua mente como a nossa. Nós aprendemos então na primeira ministração sobre a importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos, porque existe uma verdade estabelecida. E você já está há um mês ouvindo isso. Então vamos lá, pensamentos geram ações, ações geram semeaduras, semeaduras geram colheitas. O propósito, então, da batalha da mente é fazer com que nós semeemos na nossa carne, porque aquele que semeia na sua carne, diz 2 Coríntios, colhe destruição. Quando a batalha da mente, então, se estabelece, ela nos tira do governo do espírito e nos traz ao governo da alma, nos traz ao governo da carne. E a palavra de Deus diz que o governo da alma, o governo da carne gera morte. Por isso nós precisamos, então, entender como que esta batalha acontece. E nós estudamos que ela acontece da mesma maneira que aconteceu há 6.000 anos atrás, quando Satanás, ali na serpente, tentou Eva. Primeiro, Satanás distorce a palavra de Deus. Ele se cita a palavra de Deus de forma incompleta. Foi a mesma coisa que aconteceu na tentação de Jesus, quando o Satanás cita para Jesus o Salmo 91, quando ele diz: não está escrito, pois ele dará ordem aos teus anjos para os guardarem, os protegerem. Satanás então trabalha distorcendo a verdade. Depois, em um segundo momento, ele trabalha fazendo com que nós questionemos a verdade. Quando ali a serpente diz: não foi bem assim que Deus disse. E assim, uma vez duvidando da palavra de Deus, indiretamente, duvidamos do caráter do próprio Deus. Por fim, ele apresenta a nós como uma tentação para que nós caiamos em pecado. E ele faz isso alimentando um dos tripés da carne. Lembra qual que é? Concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. Mas a palavra de Deus declara que Deus é poderoso, como nós lemos, para destruir sofismas. E o inimigo faz isso, ele semeia na nossa mente através de sofismas, que são estruturas de pensamento que, uma vez instaladas, modificam, modulam e determinam o nosso comportamento. Esses sofismas, nós aprendemos, eles podem se expressar então em sentimentos e emoções. E o primeiro sentimento fruto de uma fortaleza mental que nós aprendemos foi a ansiedade. A Bíblia vai falar muito sobre ansiedade e como nós devemos vencer a ansiedade de joelhos no chão. Domingo passado nós então aprendemos que existe outro sentimento que pode se manifestar como fruto de uma fortaleza mental, que é o medo. E eu citei uma frase de T.D. Jakes que eu repito essa noite. T.D. Jakes disse que certamente o cemitério é o lugar mais rico que existe. Lá estão enterradas empresas multimilionárias que nunca saíram do papel, livros best-sellers nunca escritos, missionários que impactariam nações que nunca saíram em missão, porque derrotados pelo medo deixaram de viver aquilo que Deus tinha para eles. Nós aprendemos que, segundo a Escritura, o medo pode ser um espírito, e o espírito do medo atua de forma a nos impedir de romper na nossa vida. Por isso, essa é a última mensagem, então faz assim, para parecer que você gostou, vou repetir, tá? Então, essa é a última mensagem. Isso, glória a Deus. E nessa última mensagem, nós vamos falar sobre um sentimento que se manifesta fruto da fortaleza mental, que eu acho que jamais pegou você ou a mim na vida. Eu vou só citar, que se chama ira. A Bíblia aponta a ira não como um sentimento somente. A Bíblia ensina que a ira é uma obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes e iras. A ira, querido, é uma das maiores destruidoras de relacionamento que existem. Quantas pessoas já destruíram suas vidas, já destruíram relacionamentos porque estavam dominadas pela ira? Eu me recordo que uma vez eu estava vendo, anos atrás, um programa de televisão, desses bem legal, lá no Pará, chama Barra Pesada. Pense num programa bom, irmão, pra você ver fim da tarde. Brincadeira. Mas eu estava vendo isso mesmo, esse programa, e estava entrevistando uma pessoa que tinha sido presa. E a situação é que ela estava num bar bebendo e alguém brincou com ela. E ela, porque estava alcoolizada, no ímpeto de ira, pegou a garrafa que estava sobre a sua mão e jogou na cabeça daquela pessoa que, infelizmente, naquele ímpeto de ira, foi morta. E ao ser entrevistado, muito arrependido, ele disse: eu fiquei tão bravo que eu nem percebi que naquele momento o que eu tinha feito. Quando eu vi, já tinha acontecido. Esse é o efeito da ira no nosso coração. A ira nos domina, a ira deturpa a nossa visão. A Bíblia vai falar, por exemplo, sobre Caim e Abel, dois irmãos, o qual um deles, dominado pela sua ira, matou seu irmão. E o texto de Gênesis capítulo 4, que narra essa história, traz algo muito interessante. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e decaiu-lhe o semblante. Perceba que o texto está dizendo: decaiu-lhe o semblante. Uma das possíveis traduções para decaiu-lhe o semblante é: ficou com os olhos escurecidos. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo é que a ira que tomou conta de Caim distorceu sua visão, distorceu sua compreensão naquele momento, distorceu sua realidade. E Deus então alerta Caim em Gênesis 4, 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que te decaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti, cumpre dominá-lo. Deus estava falando: Caim, esse sentimento que começou a brotar dentro do seu coração, Caim, ele vai te levar para a morte. Uma possível tradução do hebraico do pecado jaz à porta é: o pecado está de tocaia. Eu quero que você imagine comigo esta cena. Naquele dia, a ira que tomou conta do coração de Caim, Deus então se revela a Caim e diz: o pecado está de tocaia. Ou seja, existe algo que você vai gerar um abismo na sua vida. Preste atenção. Perceba que a ira, ao distorcer a visão de Caim, abriu uma porta de legalidade. Caim, ao ser dominado pelo seu próprio coração, caiu em pecado e matou seu irmão. Segundo Hernandes Dias Lopes, na língua acárdica, que dá origem ao hebraico, a palavra para pecado é diabo. Pode ser que Deus naquele dia tivesse dito da seguinte forma: o diabo está à sua porta. O diabo está à sua porta porque você está irado. A ira muitas vezes abre essa porta para que o diabo tome conta dos nossos corações. E nós vamos ver isso em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Perceba, é a mesma lógica. Quando um sentimento de ira toma conta dos nossos corações, uma porta é aberta para que o diabo entre nas nossas vidas. Caim é confrontado por Deus, ele é alertado por Deus, da mesma forma que Deus está nos alertando essa noite: cuidado com a sua ira. Jesus ensinou algo muito forte sobre ira em Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar ao seu irmão está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que, sem motivo, e aqui um parênteses, quando a Bíblia diz sem motivo, esse entre colchete significa que não está nas versões originais mais, como, não é melhores as versões, mas são as versões mais confiáveis da Bíblia. Isso significa que talvez essa pequena parte não fosse exatamente o que o Senhor falou. Toda vez que você lê sua Bíblia e tiver algo entre parênteses, significa que não está baseado, foi isso encontrado um pouco depois nas escrituras, dos manuscritos que foram achados do Mar Morto. Significa que não é inspirado? Não, não muda completamente o sentido, mas preste atenção nisso. Eu, porém, vos digo: aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Perceba que a Bíblia está instruindo sobre os perigos de nos deixarmos dominar sobre a ira. Mateus diz que a ira vai nos levar às palavras desmedidas, e veja se não é assim. Quantas vezes, irado, nós falamos coisas que não deveríamos, ofendemos de forma que não deveríamos. E aí nós matamos, não com uma ação, mas nós matamos através das palavras. E nós, essa noite, precisamos entrar em um lugar de arrependimento. Porque a ira não só nos leva a ofender, ela não nos leva somente a deturpar a nossa visão, ela nos leva a matar o nosso irmão no coração, nos levando a atitudes que talvez, em sã consciência, elas seriam impensáveis para nós. A ira nos leva a abortar os propósitos de Deus. Veja se não foi isso que aconteceu com Moisés. Foi no momento de ira em que Moisés foi dominado, e ele, ao invés de obedecer a Deus completamente, ele desobedece a Deus e bate na rocha. Em um ímpeto de ira, Moisés deixou de entrar na terra da promessa. Ele simplesmente deixou que este sentimento tomasse conta do seu coração por um instante. Por isso, grave uma coisa: não tome decisões permanentes com base em sentimentos transitórios. Eu vou repetir isso: não tome decisões permanentes com base em sentimentos transitórios. A ira que domina o nosso coração abriga uma semente onde Satanás vai nos levar não só a pecar, mas a abortar os planos, os propósitos, as promessas de Deus para as nossas vidas. Sentimentos perigosos são como a semente do pecado, que hoje, quando plantada, vão nos levar a uma colheita maldita amanhã. A ira nos tira do centro lógico de pensamento. A nossa mente, que deveria estar cheia da palavra, cheia de Cristo, dominada pela ira, faz coisas terríveis. Por isso, Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz algo poderoso para nós essa noite. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Cuidado, seja tardio para se irar. A palavra tardio, do grego, é brades, e ela traz a noção de uma pessoa que tem dificuldade intelectual para compreender, e por isso ela precisa parar e refletir um tempo. É isso que a palavra de Deus está dizendo quando ela diz: seja tardio para se irar. Ela está dizendo: quando a ira bater a porta do seu coração, você deve então parar, brades, você deve então refletir antes de tomar qualquer decisão. Por isso, o Espírito Santo nos ajuda, gerando dentro de nós o antídoto da ira impensada, que se chama domínio próprio. Quando a ira toma conta do nosso coração, nós devemos parar e pedir ao Senhor domínio próprio. Provérbios, capítulo 25, versículo 28: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Os muros de uma cidade, então, dentro desse contexto, eles vão cumprir uma dúplice função. A primeira é não permitir que nada que está fora entre. Era para isso, por exemplo, que a cidade de Jericó estava rodeada por muros, para que nada que estivesse fora entrasse. Mas dentro desse contexto de domínio próprio, eu entendo que o muro de proteção tem uma segunda função: fazer com que nada que está dentro vá para fora. Quantos têm cachorro? Quantos moram em casa? Se você deixar o seu portãozinho aberto, o cão vai para fora. Isso acontece com a gente. Se a gente deixar a nossa vida sem domínio próprio, o cão vai para fora. Talvez não você, só eu. O domínio próprio blinda as nossas vidas de ataques. Mas o muro, como eu falei, tem essa proteção de proteger aquilo que está dentro para quando sair. Significa, querido, que aqueles que estão dentro também são retidos pelo domínio próprio. Isso nos impede de agir de forma indevida. Tem muitas pessoas que dizem: mas eu falo a verdade. E esses dias nós conversamos sobre isso na escola de discípulos. Entenda algo: a verdade que não é batizada em amor não gera vida. Deus não nos chamou a violentar ninguém com a verdade. Ele nos chamou a amar com a verdade. Foi isso que ele fez com a mulher pega em adultério. Ele era o único que poderia jogar aquela pedra, mas ele decidiu não violentar com a verdade. Ele decidiu amar com a verdade. E a verdade em amor gera mudança. A verdade em amor gera arrependimento. A verdade em amor transforma vidas. A verdade em amor muda histórias. A verdade em amor muda destinos. A verdade em amor é o que vai te levar para a eternidade. Mas muitas vezes nós estamos violentando as pessoas com a verdade. Por isso a palavra de Deus diz: seja a vossa palavra sempre temperada com sal, a fim de conferir graça àqueles que ouvem. Será que as nossas palavras têm gerado vida? Será que as nossas palavras têm transmitido a graça do próprio Cristo? Ou será que em nome da verdade nós temos causado morte? Agora nós temos que entender como é que Satanás então nos leva ao lugar de ira. E aqui está a chave para você vencer sua ira. Amém? O texto diz algo muito poderoso. Cadê o texto? Aleluia. Sumiu meu texto? Põe um texto próximo do que eu passei. Esse texto é muito importante. Não é esse. Eu não passei o texto? Vou procurar o texto. Não é verdade, irmãos? Eu não gravo referência, então. Aqui. Tiago 1:20. Põe esse texto, por favor. Sabeis estas coisas, irmãos? 1:19. Todo homem, pois, como eu falei já ali, é o 20 mesmo. Preste atenção. Porque a ira do homem não produz... Você já pensou se a ira do homem produzisse a justiça de Deus? Metade da terra estava morta. E metade matada por você. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse é um princípio espiritual que nós precisamos entender. Como então que Satanás me leva a este lugar de ira? Como ele leva você a este lugar de ira? Duas coisas estão linkadas nesse texto. Ira e justiça. O texto diz que a justiça do homem não produz a justiça, perdão, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Perceba. A ira, então, ela está ligada a um sentimento de justiça. O que significa que é o sentimento de injustiça que produz ira. Quando nós vamos pensar novamente sobre a situação de Caim e Abel, nós vamos perceber que esta realidade se encontra no coração de Caim. Caim se sentiu injustiçado. Ele não foi injustiçado, mas o sentimento de percepção dele foi de injustiça. E por causa disso, a ira se acendeu no seu coração. Quando nós pensamos na história de Moisés, o porquê ele bateu na rocha, foi porque ele se sentiu injustiçado. Ele tinha liberto aquele povo, ele tinha sido instrumento de Deus, mas aquele povo continuava murmurando. Ele se sentiu injustiçado. Por isso, ele bateu na rocha e desobedeceu a Deus. O sentimento de justiça, verdadeiro ou falso, é a raiz da ira. Por isso, se eu e você, nesta noite, quisermos vencer a fortaleza mental, nós vamos precisar aprender a lidar com a nossa justiça própria. Alguém diga amém? Satanás conhece esse mecanismo. A sensação ou situações de justiça me levam à ira. A ira me leva a pensamentos e ações não pensadas e que me leva a semear na minha carne, que me leva a uma colheita de destruição. Deixa eu colocar isso de forma mais clara. Diga comigo, sentimento de injustiça gera ira. Ira gera uma ação sem pensar, que gera uma semeadura na carne, que gera uma colheita de morte. O inimigo sabe trabalhar com a gente nisso. Por isso, a ofensa, muitas vezes, é uma isca de Satanás para bloquear a ação de Deus nas nossas vidas. Vou repetir isso. A ofensa, muitas vezes, é uma isca de Satanás para bloquear a ação de Deus nas nossas vidas. Porque uma vez que a ofensa semeada em nosso coração brota em nós o senso de justiça própria, nós vamos ser dominados pela ira e agir na nossa carne. Só que, ao mesmo tempo, em que a ira muitas vezes é uma isca de Satanás, a ira muitas vezes é uma permissão de Deus. A ofensa, perdão, é uma permissão de Deus. Por que Deus permite que eu e você sejamos ofendidos? Porque a ofensa vem para provar o nível de maturidade espiritual do nosso coração. Porque a depender da forma como eu me relaciono com a ofensa, isso vai apontar o quanto maduro ou imaduro espiritualmente eu estou. Porque se a ofensa me levar a realizar justiça própria, como muitos fazem, isso aponta que eu ainda sou imaturo espiritualmente. Minhas ações não medem a minha maturidade. O que mede minha maturidade são as minhas reações. Porque as minhas ações, elas são pensadas primeiro. As minhas reações é que elas geralmente não conseguem passar pelo filtro do pensamento. Por isso, o que mede o nível de maturidade de um cristão é como ele reage, é como ele se comporta diante das ofensas e das suas situações difíceis que vivem. O que fazer então, pastor? Vivendo uma completa injustiça? Não. Como eu faço então para vencer a ira? E agora nós vamos mergulhar nas escrituras. E agora eu começo a pregar. Brincadeira. Como nós podemos vencer esse sentimento terrível? Como? Primeiro, compreenda que a justiça pertence a Deus. Nós fomos chamados, comissionados, convocados por Deus a entregar todo o sentimento de injustiça nas mãos dele. A palavra de Deus vai falar isso de muitas formas. Vamos ler alguns textos. Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, não é você. O problema é que muitas vezes nós queremos tomar o lugar de justo juiz de Deus. Muitas vezes nós queremos exercer justiça pelas nossas próprias mãos. E eu e você precisamos aprender uma verdade: que se eu e você nos justificarmos, Deus não precisa mais nos justificar. A Bíblia diz que é Ele quem nos justifica. Lucas 18,7 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. A justiça deve ser entregue em oração a Deus. Você deve aprender a apresentar cada situação que aos seus olhos é injusta e deixar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque Ele sabe julgar com equidade, Ele sabe julgar com justiça, Ele sabe agir da maneira correta. 1 Tessalonicenses 4,6 diz o seguinte: e que nesta matéria ninguém se ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor conta todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Entregar a justiça nas mãos de Deus não é acreditar que aquela situação será impune. Não é acreditar que aquilo passará em branco. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. O texto diz: Deus é vingador, Deus executa justiça, Deus executa juízo. Numa geração que ama um Jesus hippie, paz e amor, não consegue compreender o caráter justo, o caráter vingador do próprio Deus. Ele é justo, ele não é injusto. Quando eu e você nos justificamos ou fazemos justiça própria, nós impedimos a ação da justiça de Deus, e isso impede a bênção de Deus na sua vida. Pergunte por quê? Porque Deus não abençoa escravos, Ele abençoa filhos. E uma vez que alguém está escravizado à sua justiça própria, essa pessoa jamais verá a ação da justiça de Deus. Ele não é injusto. Ele executará a justiça, não você. Ele não é injusto. Ele executará juízo, não você. Só que a palavra de Deus nos dá uma paulada essa noite, aleluia. Em Romanos capítulo 12, versículo 17... Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Deixa eu trazer a melhor tradução. Dai lugar à ira de Deus. Pode pesquisar no grego depois, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A vingança pertence a Deus. Deus não é injusto, Ele executa a vingança sim, mas a palavra está dizendo que essa é a posição dEle, não nossa. Pode parecer que você está vivendo uma injustiça tremenda, e você dá indireta para Deus, você nem ora, você diz assim: é, Deus não faz nada. Puxaram meu tapete na empresa, querem meu lugar, armaram contra mim. Irmão, a vida é ao vivo, você já viveu isso? Estão querendo me tirar tudo. Do Senhor é a vingança. Não é sua. Não é sua. É Ele quem fará. A sua função é se render a Deus. Mas a Bíblia diz algo mais forte. Presta atenção. A Bíblia diz que não só a vingança pertence a Deus. Não só a justiça pertence a Deus. A Bíblia não diz que eu devo somente entregar a situação que eu acho injusta diante do Senhor. Ela diz que eu devo ter um coração intercessor por aquele que Deus quer executar justiça. É um nível maior. Perceba que não é somente uma ação de neutralidade. É isso que Jesus está dizendo. Não é só dizer, eu entrego nas tuas mãos e não faço nada. Não! A ação é outra. A ação é, estão te perseguindo? Abençoa. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Por quê? Por que Deus pede para que nós tenhamos um coração intercessor quando uma sentença de justiça é liberada do céu? Porque a justiça de Deus, ela vem. E se ela vem, o coração daquele que foi ofendido tem que ser, por favor, Deus, não faça isso. Por favor, Deus, não toque. Isso é forte demais. Jesus fez isso. Jesus, quando está sendo crucificado, diante da multidão que semanas antes, meses antes, disse, bendito é o que vem, hosana o filho de Davi, e que depois disse, crucifica-o, Jesus se põe à cruz e diz, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava dizendo é, não só uma ação de juízo seria estabelecida sobre eles, mas o meu coração, Pai, é, por favor, não faça isso. Aí você está pensando, mas era Jesus? Mas Moisés fez a mesma coisa. Quando Deus disse, eu não vou no meio desse povo. Eu os deixo para lá. Moisés, eu vou começar de novo contigo. Moisés, eu vou começar a partir de você. Moisés se põe entre Deus e a sua ira e diz, tem misericórdia, não faça isso. Se o Senhor quiser fazer isso, esquece também de mim e risca o meu nome do livro da vida. Não foi só Moisés. Foi Estevão. Estevão estava sendo apedrejado. A Bíblia diz que ele olha e vê o Senhor assentado à direita do Pai. E ele exclama em alta voz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele repetiu a frase do seu Senhor. Não é só não executar justiça. É querer que a pessoa não se lasque. É querer que Deus não cumpra a sentença. É querer que aquela pessoa que fez mal a você, ela seja abençoada tanto quanto você. É querer aquilo que o Cristo disse. Se alguém te bater de um lado do rosto, oferece-lhe o outro. Se alguém te pedir para andar uma milha, anda duas com ela. A pergunta é, quem em sã consciência consegue viver isso? Quem em sã consciência consegue tomar uma decisão de entregar a justiça nas mãos do Senhor e mais pedir, tem misericórdia quando o Senhor for executar a justiça? Quem? Esse é o chamado do Cristo para nós. De um tempo para cá, uma teologia estranha entrou na igreja. Ela diz assim, Deus não te quer perfeito. O importante é a sua intenção. Eu não sei, mas Jesus disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Eu entendo o que essa teologia quer dizer, mas ela leva a uma linha de raciocínio muito complicada, porque ela leva a uma situação de acomodação ao pecado. O problema é que a gente não lê as escrituras nas partes que nos confrontam. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus não está dizendo que somos salvos pelas obras, mas Jesus está dizendo que uma vez salvos, se essa salvação não se expressa em obras de transformação, nós não salvos somos. Isso significa que se você quiser vencer a ira, você precisa entregar a justiça nas mãos do Senhor. Mas você precisa morrer. Você precisa decidir ir para a cruz. Na Bíblia tem duas cruzes interessantes. A primeira é a cruz da salvação, que Cristo pagou o preço da salvação eterna. Mas tem uma segunda cruz, na verdade milhares, a sua cruz, a minha cruz, a qual Jesus disse, se você não pegar essa cruz e não se crucificar nela, e não vier e renunciar tudo o que tem, você não pode ser meu discípulo. Quando que eu consigo vencer a ira? Quando que eu consigo vencer as situações que aparentemente são injustas comigo? Quando? Quando eu estou crucificado para mim mesmo. Agora, a Bíblia diz algo interessante: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso significa que Deus sabe que você pode ter uns ímpetos de ira, às vezes. Só que Ele diz: não durma irado. Por quê? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É isso, não durma irado. Por quê? Porque a ira, se não liberada em perdão, ela se transforma em raiz de amargura. E a Bíblia diz que a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. A raiz de amargura nos impede de acessar a graça de Deus. A pergunta da palavra do Senhor para nós essa noite é: estamos nós dispostos a vencer a ira ou queremos viver os frutos da sua colheita? Estamos nós dispostos a morrer para nós mesmos, para viver o verdadeiro evangelho? Ou precisamos nós colher constantemente os frutos da ira? Porque o perdão dos pecados é imutável, inegociável, é extraordinário, mas as consequências deles também são. Batalhas na mente que nos impedem de romper e viver aquilo que o Eterno tem para as nossas vidas. Essa noite, o Senhor está falando conosco. Essa noite o Senhor está nos ministrando para nos confrontar em amor, porque esta geração precisa que uma igreja santa se levante. Essa geração precisa que uma igreja pura se levante. Essa geração precisa que uma igreja crucificada se levante. E conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você tenha problemas com ira, como eu tive muitos anos, de vez em quando uma caída. Mas talvez isso na sua vida é mais do que uma ira que vem e vai. Talvez isso é algo que toma conta do seu coração. E ensegueirado, você toma atitudes que não deveria. Porque na verdade você está vivo demais quando morto deveria estar. Amém? Vamos se arrepender junto, irmão? Vamos pedir força para ser crucificado, irmão? Ou você quer colher os frutos da ira? Quer? Você pode se pôr em pé. Tem uma oração que eu faço constantemente. Não vou dizer diariamente, mas constantemente. E eu fui tão ministrado por essa palavra, irmãos. Porque eu acho que ninguém escapa disso aqui. A ira, ela pode implodir ou explodir. Ouça, ouça. A ira, ela pode implodir ou explodir. A ira implodida vai gerar dores, sintomas psicossomáticos. Não é? A ira explodida causa semente de morte. E talvez essa noite, enquanto eu pregava, o Espírito do Deus vivo mostrou para você cenas, porque eu pedi para Ele fazer isso. Cenas em que você, dominado pela ira, falou coisas que não devia. Cenas em que você, dominado pela ira, destruiu coisas que Deus estava reconstruindo. E essa noite eu acho que a gente vai se arrepender. Mas tem que ter exposição. É a última mensagem dessa série. Foi abençoador. Ouve. Ouve essa série. Está lá no Spotify. Ouve, reouve, reouve. Para que ela entrane no seu espírito. Eu não vim julgar você essa noite, irmão. Eu vim estender um braço de mão. Um braço de misericórdia. Às vezes Deus fere a nossa razão para revelar o nosso coração. O quanto estamos tão distantes daquilo que Deus tem projetado para nessa vida.
Hoje eu quero entregar com você nas mãos do Todo-Poderoso esse sentimento aprisionador. E sabe, nós vamos abençoar quem te persegue. Se essa noite Deus falou com você, e você diz, sou eu, pastor. Eu já destruí relacionamentos, eu já destruí pessoas, eu já quase matei alguém. Não matei fora, mas dentro. A minha lista está enorme, está maior que a sua Bíblia. Essa noite eu quero entregar. Sabe o que faz diferença na nossa vida espiritual? Pergunte o quê? Aquilo que ninguém vê. Mas Deus vê.